Olá, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Quinta-feira, você já sabe, dia de Crop View. E eu pedi para a Cristina analisar para a gente como é que está andando aí a safrinha, quais são as perspectivas para a produção desta segunda safra, principalmente segunda safra de milho. E a Cristina tem boas notícias, pelo menos é o que está indicando até agora com os números, né, com as variações que a gente tem aí da previsão, certo, Cristina?
É isso mesmo, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É verdade, por enquanto, né, os sinais que a meteorologia estão dando para a gente é que apontando uma safrinha muito boa, pelo menos no centro-oeste, que é por onde a gente vai começar a falar dessa safrinha hoje.
Uhum. Mas, ô Cristina, isso tem a ver com o fato dos produtores terem antecipado o plantio em função de uma antecipação da colheita da soja também? Ou se não tivesse acontecido essa antecipação da colheita, a condição também era favorável? O que você percebeu aí?
Então, a condição está favorável, sim. Nós estamos vendo aqui um março entrando com muita água, né? As águas de março estão volumosas esse ano, o que tudo indica. E parece que a chuva se estende pelo abril. Em alguns lugares, maio, inclusive maio, junho também, mostrando sinais de boas chuvas. Então, a gente ainda não sabe o abril como é que vai ser essa distribuição.
Está muito cedo ainda, né?
Muito cedo para entender, né, se ela vai ser de forma regular ou se ela vai continuar manchada, né, e tem uma boa indicação de que ela possa continuar manchada. Mas o fato é que nós estamos aí com um ano de sinalização normal e parece que as águas elas vão estar presentes, sim. Então, tudo indica uma safrinha com condições muito boas.
Quando a gente observa volumes, em alguns momentos podem ser até menores, mas bem distribuídos, pelo menos ao longo do ciclo do milho, né? Essa é a impressão que dá vendo as indicações aí do Crop View, né, Cristina?
Exatamente. Os volumes estão bons, né? A gente ainda, a distribuição não dá para saber como vai ser, mas parece que não vai faltar, que vai ser suficiente. Então, está indicando, pelo menos no que nós conseguimos ver, que as penalizações vão ser bem poucas.
Muito bem. Você separou para a gente são municípios da região centro-oeste do país, dos principais estados ali de produção. Mas antes tem aquele mapinha das chuvas para as próximas semanas, né, Cristina? O que está indicando essa chuva que, pelo menos aqui em São Paulo, está persistente? Aí tem uns 3-4 dias que não para de chover e essa era mesmo a previsão. Devem continuar? Como é que está a situação ali para a região central? Tem novidade, Cristina?
Então, as chuvas elas devem continuar. A gente já vem vindo isso, né? Nós vimos que o sul do país ficava um pouco sem chuva, né? Você pode ver aqui no mapa, eu não sei se você já tem ele aí na sua tela.
Vou pedir para o Gabriel colocar aqui para a gente. Agora sim a gente já está vendo, Cristina.
Então, cada uma dessas laudas aqui, elas têm um acumulado de chuva de 5 dias, né, do nosso parceiro aqui da Oráculo Meteorologia. Então, você vê, de 27 de fevereiro a 4 de março, o que nós podemos ver? Uma frente fria aqui, que entra, né, e que sobe. Então, ela passa aqui por São Paulo, todo o norte do estado se esparrama, por Minas Gerais, olha aqui, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, norte do Brasil, né? Fica sem chuva só o sul, né, os estados do sul, e você vê aqui as regiões do Nordeste com pouca chuva, e o extremo norte do país. O restante tem bastante chuva distribuída, e nós podemos ver aqui, pela indicação, esses pontos azul mais escuros, que são chuvas volumosas, né? Nós estamos falando aqui de chuva acima de 100 milímetros, né? E nos azuis que estão mais claros, que dá para ver, ó, acima de 40, entre 60 e 80, muitos pontos, né?
E é uma condição muito boa para a safrinha, né, Cristina?
Sem dúvida, vai proporcionar aí um bom desenvolvimento, um bom estabelecimento das lavouras e um bom desenvolvimento vegetativo.
E as temperaturas?
Temperaturas, nós vemos aqui que as máximas, elas já não estão tão altas, né? Nós podemos ver esse quadro de cima aqui, olha, Nós não temos muitas temperaturas acima dos 35 graus, mas elas vão de 31 e 34, mesmo nos lugares mais quentes, excetuando-se aqui o litoral, né, do Nordeste. Ó. É, nós temos até temperaturas que vão, as máximas vão entre, chegam aqui na casa dos 20 e poucos graus, né, olha só, nossa região, e as mínimas, elas, olha, aqui a gente pode ver, nós temos toda a região centro-oeste para cima, elas não caem muito, né, estamos aqui falando entre 22 e 25 graus, e um pouco mais fresco para o frio, para o sul, né, e aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até o sul do Paraná, sentindo os efeitos da frente fria.
Isso até 4 de março. Vamos ver um pouquinho mais adiante?
Vamos lá. A chuva distribui, né? Podemos olhar aqui, ela abre um pouco.
Volta a chover, né?
No Rio Grande do Sul. Né? Volta a chover, aqui São Paulo, fica Santa Catarina, São Paulo e Paraná com menos chuva. Ela distribui mais, você vê que os volumes estão bem pontuados.
Concentração ali no oeste da Bahia, né? Boas chuvas para lá, né?
É, olha só, oeste da Bahia chovendo bastante aqui. Tocantins bem distribuído, Goiás com bastante distribuição.
Sem grandes alterações na questão da temperatura também.
Exatamente, ó, as máximas elas não estão muito altas, as mínimas que sobem um pouco, né? Inclusive para o sul do país.
É.
Vamos ver os próximos dias, até o dia 14 de março, olha só.
Tem mais um período aí até 14 de março, ok.
Exato, nós temos aí de novo, as chuvas continuam, você vê que elas continuam entrando, né?
Pois é.
Novamente, ó, sul com menos, mas entra bastante chuva para São Paulo, Rio,
e o que
Minas,
a gente percebe
Goiás.
É que essa região central aí não para de ter umidade, né, Cristina?
Não para, tá. Tem manchas, né, a gente sim. Pode ver que tem manchas, sim, mas ela está constante.
Muito legal. E temperaturas também sem grandes alterações.
Mantendo sem grandes aí alterações. As máximas não sobem muito, a mínima também
amenas, né?
Não cai muito. Então,
muito
eu
bom.
Acho que vai favorecer muito esse milho que está se estabelecendo.
Legal. Vamos começar a ver, então, a condição das lavouras?
Vamos lá.
No centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Vamos começar pelo Mato Grosso do Sul?
Mato Grosso do Sul, Ponta Porã. Eu fiz aqui um plantio no dia 1º de fevereiro,
tá.
Um cultivar safrinha, 130 dias, tá?
Levando em consideração aquela perspectiva de o pessoal ter conseguido adiantar o plantio, né, Cristina?
Isso, plantou mais cedo, vamos ver? Olha só, nós vimos até que no começo, no estabelecimento do plantio, não teve muita chuva, não, né? Mas depois tivemos bons volumes aí já a partir do dia 10 de fevereiro, né? Os volumes continuam, você vê que agora cai para 58, depois 134, aí vai para 77. É isso que a gente está falando dessa distribuição da chuva, que ela não falta, mas ora ela cai mais num lugar, outra ela cai menos no outro.
Uhum.
Então a gente vê esses volumes que aumentam e diminuem, e a gente viu isso ao longo da safra de verão inteira também.
Foi.
Mas você vê que da forma como ela está distribuindo, você vê que tem um abril aqui, que aqui está com menos chuva, né? Ela some um pouco, não chega a dar excedente, mas também não faz falta. Se acontecer do jeito que ela está prevista aqui, olha só, 100% de produtividade.
Muito bom, hein?
Muito bom. Vou descendo o balanço hídrico, mostrando aqui, olha, o que nós vimos, né? Também... menos chuva em novembro, né? Dezembro, janeiro voltou, depois final de janeiro, começo de fevereiro sumiu de novo, e agora esse anúncio dessa chuva que vem acima da média.
Pois é, mas você vê, Cristina, que quando você avança, abril e até o pedacinho de março, e compara com a média dos últimos 10 anos, tem aí uma barrigada, hein?
Uma barrigada, ela some de novo. E é isso que aqui é onde a gente fala que pode ter a penalização. Porque
tá.
Aqui ainda, como nós estamos longe, nós estamos com a distribuição delas de forma igual. Mas o que a gente vem ouvindo da meteorologia é que elas vão continuar manchadas.
Uhum.
Então, pode ser que ela aconteça da mesma forma que foi em janeiro e fevereiro, que a gente viu na soja.
Tá.
E que ela acabe faltando em um determinado momento num lugar, né? E isso faça com que haja penalização.
Bom, mas daí o produtor se perguntar, ah, mas eu não consegui antecipar o meu plantio. Tá bom para mim também, mesmo eu tendo plantado aí, um pouco mais tarde?
Vamos lá, eu vou colocar, eu já coloquei o plantio no dia 1º de fevereiro e agora eu vou colocar no dia 28, eu vou para o último dia do mês.
Como se ele estivesse plantando hoje, começando o plantio hoje, certo?
Começando o plantio hoje. Só um minutinho aqui que ele vai processar. Olha só, continua
Mesma,
100%.
mesmo rendimento aí.
E aí a gente olha o balanço hídrico para o cultivar para ver como fica. Você vê
Ele
que tem uma falta.
pega as mesmas condições, né? Praticamente.
Exatamente. E a distribuição aqui parece até que fica menos perigosa, né? Você vê que essa curva aqui, ela tá menos acentuada. E uma coisa curiosa, eu fiz aqui para mostrar para vocês, porque olhando esse ponto com esses indicadores, eu puxei aqui 10 anos. Simulei 10 anos de plantio dessa cultivar, safrinha com 130 dias. E curiosamente, normalmente nas regiões, o que que a gente vê? É, nós temos uma produtividade melhor quanto mais cedo a gente consegue plantio, certo? Mas olha que curioso que ficou a média em Ponta Porã. As médias melhores estão no março.
É verdade, hein?
Olha o
Então,
janeiro como mancha.
para Ponta Porã é lenda aquela história de milho plantado. Mais cedo é mais produtivo, então, Cristina?
Pois é, eu fiquei curiosa, viu? Eu confesso que eu não tinha feito esse exercício ainda e eu queria ouvir de algum produtor de Ponta Porã, inclusive, como é a região, porque eu fiquei bastante curiosa com esses números que se apresentaram aqui.
E
Porque a
janeiro é bem
gente
manchado, né? Olha.
tem manchado. Então, será que essa chuva ela corre em janeiro, de fato, e torna difícil o plantio do safinha?
Fevereiro já é mais regular, mas em compensação teve um ano que foi um desastre, hein?
É, pois é, nós vemos aqui que 2009 foi um ano bem difícil para o milho safrinha, olha, a condição para não se mostrou favorável, não. Em 2010, no fevereiro, olha, também teve dificuldade, e no ano passado.
É verdade,
Né?
é
No ano
verdade.
passado nós tivemos esse problema mesmo, né? A gente lembra bastante, falamos bastante do Paraná, né? Não só do milho, mas do trigo também, né? Que teve bastante dificuldade.
Em compensação, esse ano, qualquer momento de plantio aí tá bom, hein, Cristina?
Pois é, por enquanto, né? Porque nós estamos aqui até 2018, a gente está trabalhando com dado observado, é um dado médio, eu peguei a coordenada do centro do município, né? Mas esse ano a indicação é que por enquanto está tudo muito, muito bem.
Legal. Muito bom. Vamos para Goiás?
Vamos para Goiás. Vamos lá. Eu fui para Jussara, em Goiás. Jussara, que fica bem no meio do estado, mas mais para o oeste, né? Olha só, fiz um plantio no dia 18 de fevereiro, aqui um milho safrinha com 150 dias. Lá, historicamente, o plantio ele acontece mais tarde, né?
A gente já antecipou então, né?
Isso, olha. Então, aqui você vê. Um excedente, tá vendo? Está mostrando um excedente praticamente ao longo do ciclo, de todo o ciclo. Só faltando água
No
lá para junho.
finalzinho mesmo, né?
É.
Que penaliza, mas como ele tem todo um desenvolvimento favorável, penaliza pouco, né, Cristina?
Exatamente. Olha, vamos ver o balanço.
97% é um.
É, em função de clima, só 3% é muito pouco. É lógico, está muito longe ainda, né? Está muito longe, nós estamos falando aqui de junho, julho, né? Um ciclo longo, está muito longe, mas nós temos essa indicação aqui de uma condição favorável de chuva também. Embora, quando a gente olha aqui no balanço hídrico, o que que nós vemos? Nós vemos que desde dezembro, né, parece que tem uma condição de menos chuva do que acontece na região. Por outro lado, nós vimos aqui que o maio ele se estende.
Pois é. O que dá essa condição mais favorável para o desenvolvimento da lavoura, né?
Exatamente. Né? E aí, se você fizer a pergunta, que eu fiz o plantio no dia 18 de fevereiro, plantio mais cedo, provavelmente a tendência é fugida. Né? E plantio mais tarde, vai acabar sofrendo um pouco mais.
Vai sofrer um pouco
porque
mais.
Historicamente seca. Né?
Uhum. A gente vê pela média dos últimos 10 anos, né?
Exato.
Muito bom. Muito
Vamos
bom.
Ver aquele quadro que a
Vamos
gente
ver,
fez.
De
eu fiz
comparação
a simulação também,
dos
eu aproveitei.
10 anos.
Olha aqui. Também desde 2008. Aqui é uma região que ela justifica, né? O que quanto mais
plantar
cedo
mais
plantar,
cedo.
Melhor o resultado.
Contrário, contrário lá de Ponta Porã que a gente viu, né?
Exatamente. O fevereiro aqui ele já começa a ficar mais difícil, né? Você vê que tem anos. Ele mancha também, ano sim, ano não. Janeiro, historicamente...
Janeiro é quase perfeito para plantio, né?
Exatamente. Então, quanto mais cedo se consegue plantar aqui, tem uma condição bem melhor.
Interessante. Será que teve alguém que conseguiu plantar em Jussara mais cedo, Cristina?
Não sei, fica aí a pergunta, né?
Pois é.
Como é que foi o plantio? Goiás, ele teve muita chuva manchada também, né? A gente vê, assim, de todos os lugares que eu me lembro de ter olhado, de ter feito simulações, a quantidade de chuva, ela foi menor, a distribuição foi bastante irregular. Eu acredito, até por conta disso, que deve ter conseguido ali colher a soja mais cedo.
É, né?
Porque a chuva também começou antes, então... Quem plantou mais cedo e com esse veranico que aconteceu, acho que a soja saiu mais cedo e muito provavelmente conseguiram plantar no janeiro, sim.
Legal. Bom, agora tem Mato Grosso.
Mato Grosso. Mato Grosso, eu fiz dois lugares do Mato Grosso. Vou pegar o mapa aqui, só para falar onde a gente vai falar. Nós vamos falar do Alto Araguaia, que está bem no sul e ao leste, né, do Mato Grosso, e nós vamos falar... aqui de Guarantã do Norte, que está no extremo norte. Tá? Ah,
vamos começar com Alto Araguaia?
Alto Araguaia.
Tá.
Fiz um plantio dia 10 de fevereiro, cultivar também aqui com 130 dias. E olha só, nós vemos uma condição...
Excelente.
100%. Hein? Excelente. Né? Então, até agora, o que a meteorologia está indicando... né? Principalmente nesses altos nesses volumes das chuvas de março, né? E com essas chuvas não indo embora tão cedo, parece que a safrinha vai dar uma condição boa. Olha, no balanço hídrico fica bem fácil da gente ver.
E aqui, nesse caso específico aí de Alto Araguaia, não tem aquela falha do abril, né?
Não tem, não tem. Você vê que tem uma falha no final de março, tá vendo? Olha,
uhum.
Eu coloco o cursor, ele dá número, tá vendo? Olha,
uhum.
Nós temos aqui abaixo da média.
Mas
né?
Ainda assim, sem prejuízo para a cultura, né?
Ela voltando logo e assim, com uma promessa de que ela vem em um volume maior do que a média.
E durando mais, né? Chegando até comecinho de março, de maio lá, olha só.
Pois é.
Muito
então,
bom.
Aqui, se isso se cumprir, olha só, uma safrinha também com uma condição excepcional. Vamos dar uma olhada na região para ver como é que ela se comporta normalmente?
Vamos lá.
Deixa eu trazer aqui a Alta Araguaia na tela. Olha, também é uma região que o janeiro dá condição boa, fevereiro, já, na média, já fica bastante difícil.
Mas olha esse ano, né, Cristina? Mesmo plantando em fevereiro, você ainda tem uma condição boa, né?
Exatamente.
Pelo menos a sinalização é essa, né?
E o porquê que está sinalizado ainda? Porque nós estamos com essa tendência dessa chuva maior em março, né? Em abril, você vê que ela continua. Então, se isso se concretizar, aqui nós vamos ter essa condição interessante de plantio. Para fevereiro. Imitando, olha, o que foi muito provavelmente o 14 e 15.
É. Muito bom. Tomara realmente que seja uma boa safrinha, né, Cristina? Estamos precisando para recuperar os prejuízos da soja, principalmente para quem teve prejuízo aí com a soja, né?
Eu acho que a soja, ela deu muito susto, né? Porque essa chuva que vem e dá temporal e de repente ela some. O agricultor que não tinha aí um bom manejo, né, que não tinha uma condição de uma cobertura, de solo, uma condição que permanecesse e ficar mais água no solo por mais tempo, uma raiz mais aprofundada, acabou sofrendo, né? É.
Com certeza.
Vamos para o extremo norte?
Vamos lá para Guarantã do Norte.
Guarantã do Norte, olha só. Também, 15 de fevereiro, aqui eu já reduzi 10 dias, um safrinha com 120 dias, né? Mas você vê também que aqui a indicação, por enquanto, está
é
muito boa.
Muito positiva, né?
Muito positiva, 100%. Vamos ver o balanço hídrico, olha só.
Chuvas acima da média, até o final do ciclo, muito bom.
Muito bom, né? Vamos ver o histórico da região?
Vamos ver.
Para a gente entender se está fora da curva ou não. Olha só. Aqui também, eu nunca
tem
tinha...
Tem uma janela maior, né? Aparentemente, né, Cristina?
Janela maior, exatamente. Como está no extremo norte, né? Acho que acaba chovendo mais.
Influência, né? Da Amazônia ali, né?
É, pode ser. Pega um resquício de uma chuva que vem de cima.
É.
Eu também ainda não tinha simulado nada na região, fiquei até surpresa. Eu achei que a condição fosse mais parecida com o que a gente vê aí para lá no sul, né, do estado.
Uhum. Bom, resumo da ópera é que, pelo menos até agora, as condições são muito interessantes para a safrinha, certo?
Sim. Pelo menos aqui no centro-oeste.
No centro-oeste.
Eu confesso para você que eu não dei uma geral, mas, de forma geral, o que eu tenho ouvido da meteorologia é que as chuvas vão ser generosas no março e que elas continuam pelo abril e pelo maio, mais manchadas, né, do que março, mas que elas devem continuar.
Ué, então, o que já é uma vantagem, porque geralmente abril e maio é mais seco, né?
Exatamente. Tem anos que elas somem de vez, né? O ano passado ela sumiu, né? E voltou só em agosto. É. Então, esse ano o anúncio, pelo menos, é que ela deva continuar por aí, com irregularidade, mas suprindo aí a necessidade da safrinha, né?
Muito
Vamos
bem.
Vamos esperar que assim seja.
Ô Cristina, e aquela avaliação do comportamento das chuvas nos últimos 10 anos que você fez, qualquer produtor pode fazer assinando o CropView?
Pode. É só entrar aqui, nós temos uma aba que chama Simulador. E lá ele tem um banco de dados climáticos de muitas regiões a partir do ano 2000, outras a partir de 2008. E aí você escolhe o cultivar, pode comparar, pode escolher todos os ciclos e escolhe os anos que você quer ver comparado e ele traz aquela simulação.
Muito bem. Cristina, quero conhecer o CropView antes de assinar. Pode?
Pode. É só entrar no site www.cropview.com.br. Tem uma aba Experimente. Você faz o seu cadastro e ele te deixa colocar uma data de plantio. Então, você já vai poder experimentar e ver o que está acontecendo, se a informação bate com a sua região. Se você tiver a coordenada e inserir no momento do cadastro a coordenada onde está a sua lavoura, as previsões vão direcionadas para a coordenada do gráfico.
Está aqui, então, o endereço do CropView para vocês. Vou pedir para o Gabriel colocar de novo. É www.cropview.com.br. Acessa lá, se tiver alguma dúvida, vai comunicando aí com a Cristina. Todas as informações para te ajudar a planejar, para te ajudar a entender o comportamento da sua safra. E só lembrando, CropView não é previsão do tempo, não é isso que a gente viu naqueles quadros que a Cristina mostrou, e sim a relação da chuva com a variedade que você tem, o ciclo que ela tem aí para o desenvolvimento e a condição do seu solo. Tudo isso misturado aí traz essa análise para o produtor, certo, Cristina?
É isso mesmo. Na verdade, a ferramenta ela mostra o efeito da climatologia na produtividade da lavoura. Né? Nós temos, ele mostra, então, como nós temos o banco de dados climáticos, por isso que você pode ir para trás e olhar. Né, e ver o que teria acontecido se você tivesse plantado mais tarde ou mais cedo, olhar para trás, ver como é que a região vem se comportando, né, e até mudar aqui, né, do jeito que a gente está na tela, que tem um plantio, você pode mudar o plantio e ir fazendo ano a ano, e olhando para trás, lembrando o que aconteceu, né, para poder se preparar melhor, né? Porque o clima tem sido realmente um grande desafio para o produtor.
E se o produtor tivesse esse relatório dos últimos 10 anos, por exemplo, não anteciparia o plantio da soja e muita gente quebrou a cara com isso, né, Cristina? Porque no histórico já mostra que, mesmo tendo uma condição, pode ter problema mais adiante, né?
Exatamente. Nós falamos a semana passada, né, falando ali da Bahia, do oeste da Bahia, né, que embora deu condição, as chuvas elas sumiram. E nós, quando a gente caminha ao longo dos anos, a gente vê que até a chuva ela tem essa tendência de sumir por um período, né? Às vezes mais, às vezes menos, comparando anos de normalidade, anos com pressão de El Niño, de Laninha. Então, o produtor ele consegue ver muito rapidamente na tela como é que a região se comporta e ele tem um bom indicador para se planejar, para traçar a melhor estratégia possível, né?
É isso aí. Cristina Queiroz, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem a gente volta trazendo mais informações e detalhes de outras regiões produtoras pelo Brasil afora. Obrigado.
É isso aí, que agradeço. Bom final de semana e bom carnaval para quem vai pular, né?
Pois é, para quem vai, né, Cristina?
Para quem vai, porque nós vamos aqui pular na chuva, né? Provavelmente no sofá.
Muita chuva. Você mostrou lá a condição, não para não, do Sudeste até a região central ali, não tem jeito, vai ser carnaval debaixo d'água.
É, isso aí, elas vão estar manchadas, o desafio vai ter que entrar no próprio view para ver se dá para a condição de sair no bloco.
Muito bom. Obrigado, Cristina.
Obrigada, tchau, um abraço.
Tchau. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, conversando com a gente, portanto, trazendo as informações para o milho safrinha no Centro-Oeste, boas perspectivas aí para o milho esse ano. Obviamente, a gente precisa continuar acompanhando, enfim, o tempo é uma operação matemática, digamos assim, então a variação é muito grande e, portanto, é preciso a gente acompanhar no dia a dia, o que vai mudando, principalmente porque a atmosfera é que faz essa operação matemática mudar aí no dia a dia. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.